A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, pastor Luiz Mendes.
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Ou quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, minhas irmãs, o que capacitou Moisés para a relevante tarefa tirar Israel do Egito? Foi o seu encontro com Deus na sarça ardente. Êxodo capítulo 3. O que capacitou Gideão para apenas com 300 homens vencer os midianitas? O Espírito Santo o revestiu. Juízes capítulo 6, versículo 34. O Espírito Santo revestiu a Gideão. O que capacitou os discípulos para pregarem o Evangelho no poder de Deus? Foi o Espírito Santo revestindo-os. São Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai: ficai em Jerusalém, esperem aí, não fiquem apressados para pregar, permaneçam exatamente em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que capacitou Isaías? Isaías foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, considerado o profeta messiânico devido às suas várias profecias relativas ao Messias. Inclusive, o irmão Branham fala que o livro de Isaías é a Bíblia resumida. Seria uma mera coincidência? O seu livro tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Tratando-se da Bíblia original, pois a Bíblia católica no Velho Testamento sofreu um acréscimo, alguns livros a mais, os quais não são canônicos, são apócrifos, não são inspirados, que a Igreja atribuiu canonicidade para os mesmos no Concílio de Trento, no ano de 1545. Isaías foi capacitado por Deus após ter os seus lábios purificados com a brasa viva do altar. É muito importante considerarmos isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, diz ele, o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ora, enquanto Uzias estava vivo, Isaías estava olhando para o seu trono. Foi necessário que Uzias morresse para que ele tirasse os olhos do trono do homem e visse o trono de Deus. Visse Deus no seu trono. Às vezes é necessário uma perda para ganharmos outra. É muito importante isso. Às vezes é necessário uma perda para ganharmos outra. Uzias foi um rei próspero, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26. Ele, na verdade, começou bem e terminou mal, pois foi enganado pela soberba. Quando ele buscou o Senhor o fez prosperar, se tornou forte na agricultura, no poder bélico, edificou torres, cavou fontes, mas, havendo-se fortificado, exaltou o seu coração e assumiu um lugar que lhe era indevido, pois como rei ele não devia estar no altar queimando incenso, pois aquele lugar era para sacerdote. Consequentemente, por não aceitar a correção dos sacerdotes, fora vítima de uma lepra na testa. Mas vejam bem, no ano em que morreu o rei Uzias, quando Uzias estava vivo, repito, Isaías estava com os olhos fixos no trono daquele rei que muito prosperou. Mas quando o rei morreu, Então, ele fixou os olhos no trono de Deus. Ele perdeu uma coisa em prol de outra. E quando ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, a santidade de Deus contrastou com a sua iniquidade. A sua iniquidade tornou-se um espinho na sua consciência. Ele estava na presença de Deus. Chama-me a atenção uma escritura no livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: tenho posto continuamente o Senhor diante de mim, ele está à minha mão direita, por isso não serei abalado. Interessante que a iniciativa foi do salmista. O salmista não disse assim: Deus veio diante de mim. Ele disse: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Não é pôr o Senhor diante de mim na hora de uma dificuldade, na hora que surge uma doença, de um aperto financeiro, de uma crise conjugal. Depois, deixa o Senhor. Depois, deixa a igreja. Envolve-se com o mundo. Ele disse: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quando o homem põe Deus diante dele, Deus fica entre ele e o pecado. Aquele homem está blindado, imunizado, protegido. Quando um homem põe Deus diante dele, Deus fica entre ele, aquele homem, e aquela mulher estranha, aquela mulher que quer ser a sua amante para desgraçar o seu casamento. Quando o homem põe Deus diante dele, Deus fica entre ele e aquela mentira, entre ele e o cigarro, entre ele e a bebida. Quando uma mulher põe Deus diante dela, Deus fica entre ela e aquele homem conquistador, aquele homem que não é o seu marido. Deus fica entre ela e o esmalte, entre ela e o batom, entre ela e o corte de cabelo, entre ela e as novelas pervertidas da televisão. Ouçamos o que diz o irmão Branham na mensagem Em Sua Presença, parágrafo 105. Agora, crê você que você tem posto o Senhor entre você e seu pecado, entre você e sua enfermidade, entre você e sua falta, entre você e seus caminhos? O Senhor está sempre diante de mim e eu estou em sua presença. Da próxima vez em que eu comece a acender um cigarro, o Senhor está diante de mim. Da próxima vez em que eu comece a cobiçar, o Senhor está diante de mim. Da próxima vez em que eu comece a falar uma mentira, o Senhor está diante de mim. Da próxima vez em que eu comece a dizer uma coisa má, o Senhor está diante de mim. Põe Deus diante de você. Esteja na presença de Deus. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos dê um dia maravilhoso sob as suas potentes mãos. Nós continuaremos com esse importante assunto. Amém.